News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Semaglutida induziu maior perda de peso do que a liraglutida. Sobrepeso e obesidade no início da idade adulta estão associados a maior risco de câncer colorretal de início precoce. Alta contagem de plaquetas está associada ao aumento do risco de câncer. A amamentação está associada a um risco cardiovascular materno reduzido. Infecção pelo vírus Epstein-Barr aumenta em mais de 30 vezes o risco de esclerose múltipla. Memória imunológica. Cérebro pode armazenar e recuperar respostas imunes específicas. Molécula imunológica potente pode ser usada para tratar a COVID-19. Semaglutida induziu maior perda de peso do que a liraglutida em adultos obesos ou com sobrepeso sem diabetes. Em uma comparação de agonistas do receptor de GLP-1 injetáveis, a semaglutida, de nome comercial Wegovy, pareceu superar a liraglutida, de nome comercial Saxenda, quando se tratava de perda de peso, de acordo com um estudo de fase 3B publicado pelo JAMA. No estudo randomizado de 2,4 mg de semaglutida, 3 mg de liraglutida e placebo correspondente para ambos, aqueles que receberam semaglutida mais dieta e exercício tiveram uma perda média 9,4% maior no peso basal em comparação com aqueles que receberam liraglutida. Ao longo do estudo de 68 semanas, adultos com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes, usando semaglutida, tiveram uma perda de peso média de 15,8% versus 6,4% com liraglutida. Além disso, 27,6% dos pacientes em tratamento com liraglutida descontinuaram o tratamento por qualquer motivo, em comparação com 13,5% no grupo de semaglutida. Como esperado com qualquer agonista do receptor de GLP-1, uma grande proporção de ambos os grupos de tratamento relatou eventos adversos gastrointestinais. Sobrepeso e obesidade no início da idade adulta estão associados a maior risco de câncer colorretal de início precoce. Pessoas com sobrepeso ou obesidade no início da idade adulta correm maior risco de desenvolver câncer colorretal de início precoce, relatou um estudo publicado no periódico Gastroenterology. O estudo apoia fortemente as sugestões de que os recentes aumentos na prevalência de obesidade em gerações mais jovens podem ser um fator importante no aumento da incidência de câncer colorretal de início precoce em muitos países. Comparados aos participantes com IMC menor que 25, aqueles com IMC maior ou igual a 30, ou seja, obesidade, aos 20 e 30 anos e aproximadamente 10 anos antes do diagnóstico, tiveram 2,56, 2,06 e 1,88 vezes mais risco de câncer colorretal de início precoce, respectivamente. Alta contagem de plaquetas está associada ao aumento do risco de câncer. Indivíduos com câncer geralmente têm uma contagem elevada de plaquetas no momento do diagnóstico. A extensão em que uma contagem elevada de plaquetas é um indicador de câncer não é clara. O objetivo deste estudo, publicado pelo JAMA Network Open, foi avaliar a associação de uma contagem elevada de plaquetas com um diagnóstico de câncer. Os resultados mostraram que uma contagem muito alta de plaquetas foi associada a cânceres de cólon, pulmão, ovário e estômago. Assim, o estudo concluiu que uma contagem elevada de plaquetas foi associada ao aumento do risco de câncer em vários locais. Esses achados sugerem que uma plaquetose poderia servir como um marcador para a presença de alguns tipos de câncer. A amamentação está associada a um risco cardiovascular materno reduzido. A amamentação tem sido fortemente associada à redução do risco materno de câncer de mama, câncer de ovário e diabetes tipo 2. Neste estudo, publicado no Journal of the American Heart Association, pesquisadores revisaram sistematicamente as evidências publicadas sobre a associação da amamentação com o risco materno de desfechos de doenças cardiovasculares. Foram encontradas taxas de risco reduzidas para eventos de doenças cardiovasculares, de doença arterial coronariana, de acidente vascular cerebral e de doença cardiovascular fatal em mulheres que tiveram filhos que já amamentaram, em comparação com aquelas que nunca amamentaram. O estudo concluiu que o aleitamento materno foi associado à redução do risco materno de desfechos de doenças cardiovasculares. Infecção pelo vírus Epstein-Barr aumenta em mais de 30 vezes o risco de desenvolver esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante crônica do sistema nervoso central. A causa subjacente desta doença não é conhecida, mas acredita-se que o vírus Epstein-Barr seja um possível culpado. Agora, uma equipe de pesquisadores relata o que alguns dizem ser a evidência mais convincente de uma forte ligação entre as duas doenças. Usando dados de milhões de recrutas militares dos Estados Unidos, monitorados por um período de 20 anos, pesquisadores determinaram que a infecção pelo vírus Epstein-Barr aumentou muito o risco de esclerose múltipla subsequente e que precedeu o desenvolvimento da doença, apoiando seu papel potencial na patogênese da esclerose múltipla. Segundo um estudo publicado na revista Science, o risco de esclerose múltipla aumentou 32 vezes após a infecção pelo vírus Epstein-Barr, mas permaneceu inalterado após outras infecções virais. Memória imunológica. Cérebro pode armazenar e recuperar respostas imunes específicas. As interações entre os sistemas nervoso e imunológico têm sido um tema de grande interesse nas últimas décadas. Interagindo de maneira bidirecional, os sinais neuronais podem afetar as funções imunológicas e as células imunológicas podem modular a atividade dos neurônios no cérebro e na medula espinhal, ou no resto do corpo, conhecido como periferia, na saúde e na doença. Em novo estudo publicado na revista científica Cell, pesquisadores demonstram que a inflamação na cavidade abdominal resulta na estimulação de certos neurônios em uma área do cérebro chamada córtex insular, ou ínsula. A reativação artificial desses neurônios com impressão imunológica é suficiente para gerar uma recordação específica do órgão de respostas inflamatórias que se assemelham ao episódio inflamatório inicial. Molécula imunológica potente pode ser usada para tratar a COVID-19 e infecções causadas por vírus relacionados ao SARS-CoV-2. Um anticorpo recém-isolado que bloqueia o SARS-CoV-2 de infectar células poderia um dia ser usado para tratar infecções causadas por variantes atuais e futuras do vírus que causa a COVID-19 e até infecções por vírus relacionados. Em estudo publicado na revista Science, pesquisadores descobriram um anticorpo particularmente potente chamado S2K146 que protegia as células da infecção com a cepa original do SARS-CoV-2, bem como com as variantes alfa, beta, delta, kappa e ômicron. O S2K146 também se liga à proteína spike dos dois vírus relacionados, o SARS-CoV e o WIV-1. Estudos estruturais e funcionais mostram que a maioria dos resíduos de vírus que se ligam diretamente ao S2K146 também estão envolvidos na ligação à enzima conversora da angiotensina 2. Isso permite que o anticorpo iniba potentemente a ligação do receptor. A administração de S2K146 a hamsters infectados com SARS-CoV-2 reduziu ou eliminou grandemente a replicação viral através de mimetismo molecular da ECA2. O estudo concluiu que os resíduos de ligação da ECA2 conservados apresentam um local de vulnerabilidade que pode ser aproveitado para o desenvolvimento de vacinas que provocam ampla imunidade aos sarbecovírus. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.